Uma casa feita de pneus, outra feita de cânhamo e ainda uma reabilitada com palha. O mais recente episódio Biosfera está recheado de ideias verdes para a construção e restauro de habitações. Aqui no podcast conversamos com João Teixeira, do projeto Da Cor da Terra. Com outros dois amigos, reabilitou uma casa usando palha prensada, entre outros materiais. João, onde é que nós estamos? Que espaço é este?
Nós estamos na Praia do Valmitão, estamos na Casinha Vermelha, que foi um projeto que fiz em parceria com o meu amigo Romain, no Cru Atelier, em que basicamente renovámos a casa toda, que era uma casa de construção convencional, com blocos, com cimento, tudo, com materiais naturais. Portanto, da casa original só sobram as paredes que estão entre as nossas paredes, basicamente. E pronto, tem várias técnicas, tem vários detalhes, desde madeira, palha, rebocos naturais, tintas naturais, estuques de cal também. E foi assim uns meses de projeto valentes que, para mim, e tenho certeza que para o Roman também, que foi assim, tipo, o mestrado da construção natural. Porque tem tanta coisa, deu para fazer mesmo, experimentar muita, muita coisa.
Quiseram fazer esta reabilitação porque a casa estava em mau estado ou foi para usar materiais que proporcionassem outro conforto?
Ambos, na verdade. A casa não estava em ruína, mas estava assim, abandonada já. Abandonada não, sem ser usada, né? Já há muitos anos. E os materiais, portanto, como também estamos aqui mesmo em cima do mar, foi mesmo uma escolha em termos de conforto térmico, conforto acústico. Então tentámos usar sempre os materiais mais indicados aqui para este clima. Portanto, muito vento, muita umidade, muito sal, muito, muito sal. E estes materiais dão, pronto, nós conseguimos sentir aqui, que claro, lá fora está vento e está a chover e o mar, e aqui não se ouve nada, não está, além de termicamente. Tem salamandra, mas não vai ser usada muitas vezes, de certeza, porque realmente mesmo no pico do inverno fechas as portas e as janelas e sentes a diferença, sem dúvida.
São materiais que fogem ao habitual da construção. Como é que se caracteriza a construção convencional?
A construção convencional é, já há muito tempo que também, claro que tem inovações, mas os materiais são muito os mesmos. É o tijolo, o cimento, o bloco de cimento, isolamentos com materiais tóxicos, por exemplo. Pronto, no nosso caso, em Portugal, nós temos um nível de construção mesmo muito, muito baixo. Portanto, em termos de isolamento das casas, as casas são frias. Nós construímos casas para o verão e esquecemos-nos do resto do ano, que a maior parte do ano é bom, sim, mas depois daqueles 3 meses de inverno é horrível. As casas são muito frias, desenvolvem muito bolor, muitas umidades, infiltrações, e isto tem tudo a ver com os materiais que foram usados. Mesmo quando é uma renovação, portanto, uma casa de pedra ou uma casa de terra, que hoje em dia é só normal renovar com cimento. E isso é a pior coisa que se pode fazer numa parede dessas. Não nos vai dar nada de bom para dentro de casa, vai comprometer a parede, a saúde da parede. Não é? O que nós fazemos é exatamente o contrário. É usar os materiais corretos no sítio certo. Não sou nada de anti-cimento, de que nada pode levar cimento. O cimento tem o seu uso, sem dúvida, tem o seu lugar. Na minha opinião, não é em paredes. Portanto, ao usar a cal, ao usar a terra, dá-nos outro conforto. Dá-nos, aliás, permite-nos primeiro trabalhar o material à nossa maneira, porque cimento é cimento, é aquilo, não há volta a dar. Não é? E com argila, por exemplo, é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de ensinar. Toda a gente pode trabalhar. Nós tivemos aqui crianças, os cursos têm sempre famílias com crianças e é uma obra em que podem estar crianças e animais e tudo. Não é como uma obra normal, uma obra convencional, em que tem quase que andar de máscara e de óculos. E, tipo, claro que nós usamos materiais também como a cal, que não convém, não é? Tipo, tocar ou respirar. Mas a grande diferença é essa, basicamente, é saber onde usar o quê. Onde usar que tipo de material, não é? Tipo, para cada função, basicamente.
O João falava da reabilitação e gostava de pegar nisso. Muitas vezes achamos que as casas em Portugal são frias porque são antigas, mas ao reabilitar acabamos por usar muitos os mesmos materiais, não é?
Sim, se forem antigas o suficiente, normalmente são frias porque já foram renovadas de uma maneira não correta, não é? Por exemplo, uma casa de taipa, o Alentejo, o Algarve, coberto de casas de taipa, quase não precisam de só a parede, é o seu isolamento, não é? Mas, por outro lado, no norte, uma casa de pedra, se não tiver as juntas todas feitas como deve ser e não tiver uma fonte de calor, vai ser fria. O problema não é bem isto, o problema é quando estás numa cidade e em que, num prédio em que estás gelado, cheio de frio, a respirar bolores, e isso tem tudo a ver principalmente com as paredes não respirarem. As paredes com o cimento ficam seladas, a umidade vai entrar na mesma e vai lá ficar. Portanto, as casas antigas não são frias, nós é que não sabemos tratar das casas antigas. As casas recentes, já se vê alguma construção em que realmente se usam isolamentos. Ainda se usa muito é isolamentos com materiais tóxicos, basicamente. Nós fizemos o nosso isolamento todo com palha. Palha e argila, entre o resto de chão e o primeiro andar, as paredes interiores. É só o facto de não... é um material que não vai continuar a emitir nada tóxico e vai-te dar muito mais conforto térmico do que uma placa de um aglomerado de um pseudoplástico, né? Tipo, e acho que é muito por aí esse problema. Não é mesmo nas casas, é do que nós fazemos com as casas.
O João tem um projeto, o da Cor da Terra. Que materiais é que vão usando no projeto e, de forma geral, que materiais vê como mais sustentáveis na construção?
Na Cor da Terra, o que usamos normalmente sempre os mesmos materiais. Portanto, para as paredes usamos muita técnica que usamos aqui, que é palha prensada, light straw. Usamos principalmente, porque a Cor da Terra faz muito o acabamento, faz muito a parte da renovação e do acabamento disso. Portanto, todos os rebocos são com argila para o interior, com cal para o exterior, fazemos estuques também, que é um conhecimento que já estava quase a perder-se. Estuque veneziano, Tadelac, estuque de argila também. E estes são os materiais que usamos mais. Fora de renovações, para outro tipo de estruturas, trabalho também muito com cana, com bambu, mas mais tipo land art, uma coisa que não é muito fácil vender uma casa feita de canas, basicamente. E depois, sem ser estes materiais, o que eu acho que é mesmo o futuro, são produtos pré-feitos naturais. Portanto, coisas como os blocos de cânhamo, da Canha-Amor, coisas como painéis de palha prensada pré-feitos da Eco Cocoon, são tudo empresas, a Canha-Amor é portuguesa, mas a Eco Cocoon não, tem uma representante cá. Portanto, são coisas que é muito a maneira de pensar da construção convencional, portanto, é pré-feito, é super rápido de aplicar, qualquer pessoa, portanto, qualquer equipa, no caso dos blocos de cânhamo, de qualquer construtor convencional pode trabalhar com aquilo e vai ser igual. A técnica é a mesma, só o material é que difere. E acho que tem que ser muito por aí. Nós, por exemplo, aqui, já para o final, tivemos dois construtores a ajudar-nos, locais, convencionais, que nunca tinham trabalhado com cal. Quando entraram aqui a primeira vez, olharam para mim e para o Romero e disseram: putos, são malucos. E adoraram. E fizeram tudo. Tudo, como, tal e qual como fazem com o cimento, só que só mudámos o material. E para o fim, e já não é o primeiro construtor que é convertido completamente, que é quando começam a trabalhar com barro, nunca mais querem trabalhar com cimento. Nunca. Porque se já tiverem o know-how, não é? A técnica, é só mudar o material mesmo.
Eu pedi agora ao João para nos acompanhar passo a passo na reabilitação desta casa. Por exemplo, começando pelas paredes do exterior.
Portanto, considerando que da casa que existia só existem as paredes. Só existem as paredes de fora, né? Tudo o interior foi retirado e, começando de fora para dentro, então, foi aplicado um painel de cortiça, um aglomerado, de cortiça expandida, que basicamente dá o isolamento térmico todo contra o mar, né? Contra aqui o vento e tal. Em cima desse painel é um reboco de cal aérea, todos os rebocos aqui são de cal aérea, que é um tipo específico de cal, e terminados com uma pintura à base de cal também, com uma caiação tradicional. Depois, para dentro, no resto do chão, foi feito, que foi o primeiro curso que o Romain e a Helene organizaram aqui, que foi o curso do timber framing, que é a estrutura toda de madeira. Depois desta estrutura estar montada, fizemos, com o workshop da Cor da Terra, fizemos o isolamento entre o resto do chão e o primeiro andar, em palha, e fizemos as paredes que vamos ver lá em cima também. Portanto, fizemos uma sanduíche de cortiça e de palha. Dentro disto está a parede que existia antes. E depois é acabamentos, portanto, é os estuques de argila nos quartos, é o estuque veneziano nas casas de banho e assim mais detalhes.
Ou seja, do lado de fora há uma camada de cortiça e por cima dessa camada foi aplicada cal aérea. O que é cal aérea? O que é que a distingue?
Cal aérea é um tipo de cal. Portanto, há cal hidráulica, que é que normalmente até mais gente conhece e mais gente usa, e há cal aérea. A cal hidráulica, basicamente, é cozinhada a uma temperatura muito mais alta e é quase como, assim, para simplificar mesmo, muito, muito simples, tipo um intermédio entre a cal aérea e o cimento. Portanto, é uma cal que tem muitas propriedades como o cimento. é hidráulica, porque em vez de secar por carbonatação, portanto, em vez de secar com o oxigênio, com a cal aérea, com a cal tradicional, seca mesmo debaixo de água, seca por hidrólise, vai expelindo a água, basicamente. E a cal aérea, que é a cal mais tradicional, feita em fornos de cal, cal branca, aquela coisa que se vê no Alentejo a pintarem, é cal que não tem esses aditivos, portanto, é uma cal mais natural, uma cal mais flexível. Cal hidráulica é muito usado para fundações, para pontes, para coisas que é preciso muito, muita força. Cal aérea é mais usado para acabamentos, para alvenaria, para trabalhos mais delicados.
Usaram palha prensada para as paredes e para fazer o piso do primeiro andar. O que é que distingue as duas técnicas?
É exatamente o mesmo. Uma está na vertical, a outra está na horizontal. Uma tem 7 cm e esta tem 10 ou 12, uma coisa assim. Mas é exatamente a mesma técnica. É palha que é misturada com barbotina, com argila líquida, e depois comprensada com umas ferramentas de madeira, com duas formas dos dois lados. Depois, conforme se vai andando, vai-se andando com as formas e fica. Neste caso, tem, assim, neste sentido, tem laços de bambu e pregos também, para suportar, basicamente, o isolamento. E nas paredes também é igualzinho, só que está na horizontal.
Quando penso numa casa feita de palha, remete-me imediatamente para o imaginário da história dos Três Porquinhos. Mas esta casa aqui, junto ao mar, não está a voar com o vento.
A história dos Três Porquinhos. Eu nos cursos falo sempre disso, é engraçado teres falado disso. Porque a história dos Três Porquinhos é muito uma forma de ensinar a toda a gente que tens que construir com cimento. Porque senão vem um lobo mau e manda-te a casa abaixo. E porque tu, as pessoas que moram no campo, agricultura, começou a ser conectado com pobreza. O viver numa casa velha de pedra ou numa casa velha de terra, hoje em dia está a mudar, hoje compram casas de terra especificamente porque são de terra. Não é? Mas a palha, na verdade, como é prensada, nós abrimos o fardo e voltamos a prensar. E fica como um tijolo, basicamente. E se formos ali acima, podes sentir mesmo, é tão compactado que não mexe, não é.
E como é que estes materiais se adaptam, por exemplo, à umidade de uma casa de banho?
Na casa de banho, os materiais funcionam como uma membrana. A cal reage com o sabão de azeite, que é aplicado quando se faz o polimento, e isto cria uma que fecha os poros da cal, o suficiente para a água não passar, mas aberto o suficiente para respirar a parede na mesma. Claro que neste caso, como temos uma parede de cimento no meio, o nosso objetivo não foi propriamente que a parede respirasse, porque ela já é de cimento. Foi uma questão mais de conforto térmico e para proteger também a palha, não é? Porque não queremos tipo, condensações, umidades, mas basicamente é isso. É uma reação entre a cal e o sabão de azeite.
A casa está muito próxima do mar. É frequente vermos casas neste tipo de localizações que ficam logo bastante degradadas, mesmo com poucos anos. Como é que o João acha que esta construção vai evoluir com o tempo?
Comparado com uma construção convencional, se estivesse aqui, e garantidamente aqui os vizinhos todos, mesmo por dentro, nós quando cá chegámos, havia salitre quase até ao primeiro andar. Portanto, há muita condensação disso. Como no exterior já está tão isolada, portanto, agora até chegar aqui dentro é muito difícil. Claro que construção convencional tem esta questão, tem muito mais manutenção. Para manter sempre no standard, como foi acabado de fazer, tem que ser pintada, diria, sei lá, 2 anos, uma coisa assim. Mas só porque está mesmo aqui em cima do mar, na verdade, porque se estivesse num outro tipo de clima, diria para aí 5 anos até pintar outra vez. Mas também é uma pintura e um material que não estamos a falar de uma tinta de plástico, não estamos a falar dos mesmos preços, nem do mesmo tempo de aplicação. É uma, pronto, como se vê sempre na primavera, no Alentejo, a caiarem as casas, mais ou menos.
E qual é que foi a parte preferida do João no projeto?
O que eu gostei mais desta casa, a parte mais, além de ter tido a oportunidade de trabalhar com tanto material e assim nesta escala e a este nível, acho que foi. Esta casa foi feita por muitas pessoas, muitas mãos mesmo. Passou muita gente aqui e depois isso traz milhares de histórias. Mas vou só dizer que é isso. Passou muita gente, voluntariados, voluntários que viraram amigos, assim, voluntários que eram para ficar uma semana e ficaram meses. E pronto, acho que foi essa a minha parte preferida, assim. Entretanto, eu, durante o projeto todo, eu vim morar para Rio Amar também. É outra história gira também. Portanto, foi, acho que é essa parte. Isso é, para mim, é a parte mais positiva de qualquer projeto, na verdade. É trazer gente, basicamente.
Depois de ouvir, chegou a hora de ver. Descubra a Casa Vermelha e outras no episódio Biosfera completo, disponível na RTP Play. Nós regressamos na próxima semana para um novo episódio do podcast.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.